Tipville. Bem-vindos a mais um Tipville, eu sou o Eric e hoje estamos aqui para o nosso já tradicional programa de fim de ano, o programa em que a gente faz um amigo oculto ou amigo secreto. É um pouco diferente, né? Ao invés de mandar presentes físicos para as pessoas, a gente manda aqui umas indicações de filmes, séries, quadrinhos, né, jogos, e aí a pessoa que recebeu, ela consome aquilo e comenta um pouquinho, né? É legal que cada um conhece coisas novas e vocês que estão ouvindo acabam tendo várias indicações aí de coisas para consumir ao longo das férias aí do final do ano, né? Ou pelo menos nos feriados de final do ano. Bom, então não vou enrolar muito mais, vamos começar aí falando quem eu tirei, que foi o Magaren. Vamos ver aí se o Magaren gostou do meu presente.
Olá pessoal, eu sou o Magaren. Eu sei que vocês faz tempo que não me escutam aqui, o que pra vocês é bom, porque vocês estão livres da minha voz feia. Faz tempo que eu não participo dos podcasts, mas enfim, eu tô aqui pra participar desse já tradicional amigo secreto da Aracnofan que a gente faz aí todos os anos anualmente. E eu tô aqui pra falar sobre o meu presente, que a pessoa que me tirou me deu, que foi a... Na verdade, ele me deu a primeira edição, mas eu acabei lendo todas as outras, que é a minissérie do Homem-Aranha vs Predador. Essa minissérie, pelo que eu vi, eu tô afastado dos quadrinhos da Marvel há um gazilhão de anos. Desde 2019 que eu não compro nada, mas... Enfim, eu acho que a pessoa sabia que eu gosto de Predador. Não, eu gosto bastante, Não digo que é uma das minhas franquias preferidas, mas eu assisti todos os filmes, assim, eu gosto do jogo do Mega Drive, etc. Mas, enfim, é uma franquia que eu gosto. E como eu falei agora há pouco, a pessoa me deu a primeira edição e eu resolvi ler as outras três, porque são uma série de quatro edições. Eu vou dizer que eu preferia ter parado só na primeira mesmo, porque a primeira eu gostei, até achei legal, mas aí depois da partida segunda, terceira e a quarta, ela fica uma coisa meio genérica, assim, que acabei... Meh. E... Ela faz parte de uma, pelo que eu pesquisei, ela faz parte de uma série, de uma iniciativa, que vários personagens teve essas histórias com o Predador na Marvel, teve de Pantera Negra, se não me engano, teve Wolverine, e essa é do Homem-Aranha. Não é muito nova não, a DC já fez bastante isso, eu lembro de uma Batman vs Predador, mas enfim, falando dessa do Homem-Aranha, primeiramente ela é desenhada, ela é escrita pelo Benjamin Percy, que eu nunca ouvi falar. E desenhada pelo Marcelo Ferreira e Paulo Siqueira. Não sei se esses dois são brasileiros, se são portugueses, se são espanhol, latino, sei lá o que, mas enfim. E como eu falei, a história é basicamente isso. Começa a ter uns assassinatos na cidade, a Homem-Aranha começa a investigar e depois a gente descobre que o tal do assassino serial é um predador. Agora são vários predadores, mas um principal, né? Como normalmente acontece. Eu gostei da primeira, vou falar da primeira edição, porque como eu falei, as outras três são bem o pé. A primeira edição tem bastante referência, assim, tem principalmente a Predador 2. Tem o fato da história se passando numa onda de calor, que é uma coisa que tinha lá no Predador 2, e inclusive eu estou passando atualmente. Eu li bem no clima, porque aqui em São Paulo tá calor pra burro. Enfim, eu gostei do desenho, gostei dessa primeira edição pelas referências, etc. Porque quem já ouve esse podcast aí sabe que eu gosto de umas referências. Porém, contudo, entretanto, antes todavia, como eu disse, as outras três edições acabam se tornando meio repetitiva, meio genérica. A gente tem a participação do Kraven, que faz sentido, afinal ele é um predador. E uma coisa que eu notei é que parece que ela não tem uma cronologia meio certa, porque afinal o Peter tá casado com a Mary Jane ainda, o Jameson não sabe que ele é o Homem-Aranha, pelas últimas coisas que eu soube, contra a minha vontade, do Homem-Aranha, o Jameson sabia que o Peter era o Aranha e o Aranha e a Mary Jane já não estão mais juntos faz um bom tempo. Mas enfim, eu gostei, eu achei uma boa minissérie. Não, eu não vou pegar as outras pra ler, porque eu não tenho muita paciência mais pra esses quadrinhos. Mas enfim, gostei da... Como eu falei, como presente aqui foi a primeira edição, então eu vou dizer que eu gostei da primeira edição. As outras edições que eu fui atrás por minha própria, por mim mesmo, eu vou dizer que achei bem. Mas enfim, eu gostei. Valeu, seja lá quem foi que me deu aí. E agora eu vou falar quem eu tirei, que foi o João Pedro. Espero que ele goste do meu que eu tirei. Eu vou dizer que foi uma coisa bem... Como eu vou dizer... Talvez exótica a palavra. Enfim, vocês vão ver aí. E é isso, então. Feliz pra quem gosta. Feliz Natal. Já tá passado, mas... Enfim, feliz Ano Novo. Feliz 2026, etc. E espero que em 2026 eu consiga participar de mais podcasts aí. E é isso. Até a próxima.
Oi, gente, tudo bom? Meu nome é João Pedro e hoje eu tô aqui pra falar do presente que o meu amigo oculto me deu. E a pessoa que me tirou me deu um curta de 5 minutinhos sobre Jack Black sendo o Homem-Aranha. Esse curta foi feito pra introduzir o MTV Movie Awards do ano de 2002. E ele faz uma sátira, né, com o primeiro filme do Homem-Aranha, só que como o Peter Parker sendo o Jack Black. E aí do Jack Black do jeito brincalhão dele, sempre fazendo piada. E uma grande surpresa foi que a Mary Jane desse filme curto, né, é a Sarah Michelle Gellar, a Buffy, a Caça-Vampiros. E eu fiquei super feliz de ver ela nesse papel, achei bem engraçado também. O curto, ele recria, né, a cena que o Peter Parker é mordido pela aranha radioativa, ele tá no laboratório e vai tirar uma foto da Mary Jane. Só que como a Mary Jane e a Sarah Michelle Gellar, ela é toda sarcástica, fala: "Ah, você vai tirar uma foto de mim, o seu nerdão." Ela avisa ele, né, que ele vai ser mordido pela aranha, ela vê a aranha descendo. E a aranha, no caso, tem uma aranha radioativa com a cabecinha do Jack Black. Então parece também um pouco a história de origem do porco-aranha, que é uma aranha que é mordida por um porco radioativo. Então a gente vê o Tobey Maguire voltando pra casa e se transformando no Jack Black. É muito engraçado que ele sai da cama com aquele corpinho gordinho dele, né, de Jack Black. E ele fala: "Nossa, eu tô um gostosão." E aí vai passando várias ideias na cabeça dele de fazer a roupa de Homem-Aranha. E é sempre uma piada de: "Como eu posso deixar essa roupa um pouco mais gay, um pouco mais gay?" E aí ele chega na ideia de gay ideal e chega na roupa de Homem-Aranha. É muito engraçado, muito divertido ver o Jack Black se divertindo fazendo o papel de Homem-Aranha dele. E no final é uma grande surpresa, né? Como é uma sketch para apresentar os dois hosts desse prêmio da MTV, a Sarah Michelle Gellar aparece, né, como Mary Jane. Só que pra eles irem pro show, o Homem-Aranha ficou sem teia. Então a Mary Jane se revela que, na verdade, ela também é a Mulher Maravilha. Ela faz a transformação da Mulher Maravilha clássica, né? Ela dá uma pirueta e se transforma. E os dois vão juntos no jato invisível apresentar o show, né? Muito divertido. Eu nunca tinha visto esse sketch de comédia do Jack Black. Achei muito, muito engraçado. Eu, como um grande fã de Jack Black, eu adoro ver qualquer coisa que ele faz. Eu fiquei muito feliz, muito surpreso de isso existir, né? E eu não sabia, então agradeço realmente ao meu amigo oculto por ter me mostrado essa pérola da internet do audiovisual. Enfim, segue aí o presente que eu dei para o meu amigo oculto. A pessoa que eu tirei foi o Everton. Eu espero que ele goste. O Everton, eu acho que é uma pessoa super difícil de dar qualquer presente. Ele é muito, muito seletivo nas coisas que ele gosta. Então eu espero que ele não odeie muito o presente que eu indiquei para ele. Então, gente, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.
Fala, pessoal, aqui é o Everton do Aracnofan, chegando esse ano mais uma vez aí pro nosso amigo oculto, que a gente já vem fazendo tradicionalmente, né, esse amigo oculto em que a gente presenteia nossos colegas do site aí com algum conteúdo relacionado ao Homem-Aranha, geralmente, né. Então a gente recomenda uma história ou um desenho, alguma coisa que possa ser consumida, digamos assim, de uma forma rápida, né, até uma meia hora ali, uma música que seja, enfim, um trecho de algum jogo, qualquer conteúdo relacionado ao Homem-Aranha que a gente recomende pro próximo, né. E aqui eu vou comentar sobre o presente que eu recebi, de quem eu recebi eu não sei ainda, vou descobrir durante o programa, que é a Amazing Spider-Man número 61. Mas não é a Amazing 61 antiga, né? É a do volume lançado em 2022. Que, pra se situar aí, ela foi lançada agora no início de 2025, final de 24, que marca o início da fase do Joe Kelly à frente do título principal do Aranha, depois da saída do Zeb Wells, né? E essa fase do Joe Kelly, ela é bem diferentona, né? O Joe Kelly é um roteirista aí que já vem desde os anos 90 na Marvel, em outras editoras, e ele já fez o Deadpool, por exemplo, que é bem conhecido dele, né? A fase do Deadpool. O Joe Kelly, ele é um roteirista que ele geralmente escreve histórias descontraídas e tal, mas também tem alguma pegadinha ali de cronologia, alguma coisa mais tensa de vez em quando. Essa fase dele no Aranha é bem diferente das fases tradicionais do personagem, né, mais focadas na parte urbana e tal, porque o arco que dá início à fase do Joe Kelly é esse da Amazing 61, né? Que é chamado As Oito Mortes do Homem-Aranha, né? Ele tem uma pegada meio Oito Trabalhos de Hércules, né? Digamos assim, é uma coisa mais mística e que dá algumas novidades, digamos assim, né? Na história do Aranha, né? Algumas coisas bem inovadoras, digamos assim. Os traços são do Ed McGuinness, que é um desenhista que eu conheci ele há uns 10 anos atrás, não, há uns 15 anos atrás, quando eu li pela primeira vez aquele crossover do Batman com o Superman Inimigos Públicos, né, que é desenhado pelo Ed McGuinness, e eu gostei bastante do traço dele naquela ocasião, e todas as histórias dele que eu li posteriormente, eu sempre curti o traço, e aqui nessa edição tá muito bom. O Aranha desenhado por ele é muito bem desenhado, combina o uniforme e tal, bem bonitinho fica. E os personagens humanos, que algumas pessoas se incomodam com o traço do Ed McGuinness, eu curto, eu acho legal. Vamos lá então para a história, fazer um pequeno review aqui. É uma história de início de arco, né? Então começa no status quo normal ali, né, do personagem, o Peter enfrentando bandidos aleatórios, né? Nesse caso aqui ele enfrenta o incendiário, né, como ficou no Brasil, que é o Burnout. No início da história ele está enfrentando ele ali, só que depois que finaliza a luta ele é abordado pelo Doutor Destino, né, que na Marvel atual agora ele se tornou o Mago Supremo, né, o Sacerdote Supremo da Terra. Tomou o posto ali do Doutor Estranho, né, do Stephen Strange. E o Doutor Destino, ele quer dar uma tarefa pro Homem-Aranha, né, quer designar ele como campeão pra uma tarefa, o Homem-Aranha se recusa, né. Aí tem algumas ceninhas lá com a Tia May e tal, com o Garoto Aranha, né, que é um personagem novo ali, o sidekick do Homem-Aranha, que apareceu também há pouco tempo. E depois dessas ceninhas aí, o Aranha, enquanto tá pela cidade, ele encontra um dos filhos do Sitorak, que é aquele personagem que é mais conhecido pelo Cristal de Sitorak, né, que gera os poderes do fanático. E o Sitorak é essa divindade aí, que é considerada imparável, né, assim como o próprio fanático, né, que é as origens do poder do fanático. E o Sitorak, ele é essa entidade, né, ele tem os filhos dele, e esses filhos dele estão envolvidos, digamos assim, no Pacto de Sitorak. Foi um pacto feito pelo Doutor Estranho, pelo Stephen Strange, né? E esse pacto, ele consiste em que, de tempos em tempos, o Doutor Estranho precisa derrotar 8 filhos do Sitorak com a ajuda de uma arma mágica lá que faz com que ele ressuscite 8 vezes e tal. O Doutor Destino não quer perder tempo nessa... Como ele é o novo Sacerdote Supremo, né? Ele é um novo Mago Supremo. Ele não quer perder tempo nisso, ele decide passar a bola para um designado, né? Um campeão. E aí ele escolhe o Homem-Aranha para isso, porque ele fala que o Homem-Aranha tá acostumado. Que ele tá acostumado, que ele sabe sofrer, digamos assim, que ele sabe enfrentar dificuldades e tal, né? E aí o Aranha acaba aceitando, e aí que ele ganha uma armadura, né? Ele ganha um novo uniforme, meio cinza, meio prateado, com uns panos vermelhos e tal. É bem da hora o uniforme, e além do uniforme, né, esse uniforme ter o poder de dar 8 vidas pra ele, né, ele pode ressuscitar 8 vezes, ele ainda ganha algumas habilidades mágicas, como, por exemplo, teias de magia e tal. Bem interessante, né, o confronto daí dele com um dos filhos aí do Sitorak, né, esses Sintrus. E basicamente, né, termina aí com ele vencendo essa primeira batalha e sabendo que ele vai ter que enfrentar 8 filhos do Sitorak, né, e ele pode ressuscitar 8 vidas. É basicamente como um roteiro de videogame aí, né, que ele tem as 8 vidas e tem os 8 chefões aí pra ele enfrentar, né, tipo um Shadow of the Colossus do Homem-Aranha aí. Interessante a história, é um início de arco, mas é bem diferente, né, daquilo que se espera de uma história do Homem-Aranha, né? Não é aquela coisa tão urbana, né, é uma coisa mais mística, então para quem gosta dessa pegada, vale a pena, né? Acredito que é bem tranquilo para encontrar essas edições, porque elas estão saindo bem recentemente agora, de setembro para cá aqui no Brasil, então ainda dá para encontrar quem quiser, né? Quem quiser ler essa fase, né, do Aranha místico aí enfrentando os filhos do Sitorak, né? Esse arco todo, ele acredito que já tá praticamente no fim aqui no Brasil, já deve estar quase completo. E agora, né, eu vou falar quem eu tirei e o que eu recomendei, vocês só vão descobrir quando ele falar, porque o meu amigo oculto é o Maurício. Então, fiquem aí com o Maurício comentando sobre aquilo que eu presenteei ele. Falou!
E aí, galera? Estamos aqui em mais um Amigo Secreto de fim de ano do Arachnofan. Então, vou comentar aqui sobre o presente que eu recebi dessa pessoa que vocês acabaram de ouvir, que eu não sei quem é ainda. Mas, vamos lá. O presente que eu recebi foi o episódio Heróis e Vilões do desenho Homem-Aranha, a nova série animada. Conhecido também como o desenho 3D do Homem-Aranha dos anos 2000, da MTV, algumas variações assim, mas popularmente o desenho 3D do Homem-Aranha. Esse episódio é aquele que tem o Turbojet, um vilão que ele é mais ou menos parecido ali com Rocket Racer, alguma coisa nesse sentido, que ele é meio tecnológico, ele é meio um herói do povão, porque a princípio ele tá ajudando uns estudantes ali com um protesto que está acontecendo no campus, porque os estudantes vão ser despejados das suas moradias, vão para outro lugar, e a princípio eles não vão ter nenhum suporte financeiro da universidade quanto a isso. E daí o Turbojet surge nisso daí, ele meio que faz parecer que ele tá ajudando os estudantes, ganha uma certa popularidade entre eles por causa disso, enquanto o Homem-Aranha, ele é rechaçado. Os estudantes acham que ele é um chato, que não se envolve com nada, que não ajuda ninguém efetivamente, e o episódio gira em torno dessa dualidade, né? Daí vem o nome Heróis e Vilões. Eu não vou me aprofundar muito na trama dele, para não dar spoiler caso alguém ainda não tenha assistido, mas eu recomendo bastante. Eu geralmente defendo essa série 3D do Homem-Aranha. Eu assisti, reassisti ela por completo no ano passado. Salvo engano, eu até presenteei o Magaren com um episódio dessa série também. O que me faz levantar suspeita se não é o próprio Magaren que tá me presenteando de volta com isso. Ou se foi alguma outra pessoa, enfim. Mas, caramba, já deu um ano que eu reassisti ela. Ela é uma série muito boa, eu gosto bastante da dinâmica dos personagens nessa série. E dos personagens, leia-se o trio principal, o Peter, a Mary Jane e o Harry Osborn. Eu gosto bastante do jeito que os diálogos entre eles são escritos. São conversas bem espertinhas ali, né? Coisas bem subentendidas. Acho que até dá pra considerar que é de um jeito bem plausível com que jovens conversavam entre si ali no início da década de 2000. E por falar em início da década de 2000, vale dizer, né, pra quem não conhece, que a série é bem datada esteticamente e até tematicamente, podemos dizer, porque, bom, ela é datada, vamos dizer que a animação não envelheceu tão bem, mas eu ainda acho que passa, eu gostava na época e gosto ainda hoje, mas ela tem lá seus probleminhas, você vê que é uma animação antiga, eles usam aquela ideia do cel shading, que depois evoluiu pro jogo do Ultimate Homem-Aranha, até chegar no Aranha-Verso, a animação que a gente conhece hoje. Então dá pra dizer que é os primórdios, ali a pré-história do Aranha-Verso, pra ele virar esse visual impactante que a gente conhece hoje. E além desse visual um pouquinho datado também, eu falei da temática porque eles sempre tentaram relacionar o Homem-Aranha com o público jovem da época, e uma das maneiras deles fazerem isso nessa série foi colocar aquelas músicas meio tecno, meio eurodance, aquele comecinho dos anos 2000, porque na visão deles era o que os jovens achavam descolado na época. Mas, cara, acho que como um exercício ali de você se colocar naquele período e entender isso como um recorte temporal, é bem interessante, e a série ainda funciona. Pra quem interessar em maratonar, acho que tem outros episódios também que são muito bons. Ela, no geral, mantém um nível assim, de histórias ok. Eu acho que todos os episódios estão ali nivelados. Tem um que eu consigo me lembrar que é o melhor, tem um ou outro que eu acho que é um pouquinho pior. Esse aqui que eu recebi, ele fica bem na média ali pra mim. É divertido de assistir, eu defendo até hoje aqui no Arachnofan. Eu falo que eu quero chegar logo no Tipcast pra gente comentar dessa série. Cobrem o Eric e me ajudem com esse movimento. porque eu acho que ela foi muito injustiçada ao longo dos anos, e hoje talvez ela até seja meio esquecida. O pessoal provavelmente conhece pelo visual, mas talvez não tenha tantas lembranças assim. Então eu gosto de tentar fazer esse resgate e defender a nova série animada do Homem-Aranha. algumas curiosidades, né? Ela, a princípio, seria uma série do Ultimate, até por isso ter esse visual meio futurista pra época ali, vamos dizer. Mas como já tinha começado em paralelo a produção do filme do primeiro filme do Sam Raimi, eles estavam apostando muito nisso e já meio que deixaram de ser a produção fez deixar de ser um desenho do Ultimate para ser uma pseudo-continuação do filme do Sam Raimi, ainda que Homem-Aranha 2 ignorasse completamente tudo que aconteceu no meio dessa série. Mas ela veio com, a princípio, como essa continuidade espiritual antes do Homem-Aranha 2. E por estar com a produção daí atrelada ao filme, eles não usaram praticamente nenhum vilão clássico do Homem-Aranha, sempre foram criando variações genéricas dele. Por isso que eu comparei, inclusive, o Turbojet com o Rocket Racer, porque eles não sabiam o que viram nos filmes a seguir, o que o Sam Raimi ia trabalhar, então para não gastar munição, a maioria dos vilões clássicos ficaram de fora, exceto, por exemplo, um vilão que aparece num dos episódios é o Lagarto. Ele morre no episódio e, como a gente sabe, isso é completamente ignorado, visto que o Kurt Connors aparece depois em Homem-Aranha 2. Mas ainda assim é uma série bem legal, eu recomendo a todo mundo dar uma chance. Ela é bem curtinha, são 13 episódios, eu acho, de 20 minutos cada um. Esse episódio, eu tinha o DVD da série, e ele vinha como o primeiro episódio, o episódio piloto. Mas acho que isso é ordem de exibição, porque em outras listas que eu vi, ele entra como episódio 6, algumas vezes como 10. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece por variação, tipo, ordem de exibição, ordem de produção, enfim. Mas assistam lá, então, o desenho da nova série animada do Homem-Aranha. Tirem suas conclusões, para quem nunca assistiu, até quem assistiu na época e não lembra direito. Eu ainda sou um defensor ferrenho dela, ainda acho que vale a pena. É uma viagem nostálgica gostosa pro comecinho dos anos 2000. E eu acho que é isso. Eu agradeço aí a pessoa, o amigo oculto, secreto, pelo presente. E antes de me despedir, quero desejar para todo mundo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Passem um excelente período de festas e, por que não, férias também com seus próximos, seus entes queridos, sua família. Desejar uma boa virada para todo mundo. A gente se vê no ano que vem. E é isso, vou ficando por aqui, mas não sem antes de revelar o meu amigo secreto. Dessa vez, eu tirei o Mike. Vamos ver o que ele achou do meu presente aí. É com você, Mike.
Fala pessoal, aqui é o Mike, meu amigo secreto me indicou assistir o desenho do Homem-Aranha da década de 60, mais especificamente o episódio 9, A Volta do Mistério. A gente conhece esses desenhos, né, que a gente chama de desenhos animados, e é sempre bom revisitar esse conteúdo, né? É sempre bom a gente acompanhar aquilo que a gente já tinha assistido em algum momento, muito pela nostalgia, né? A gente vê que o que a gente conhece, o que a gente mais curte do Homem-Aranha, por mais que esteja limitado pela tecnologia da época, tá ali, né? A gente consegue realmente ver muito do personagem que a gente conheceu nessa série dos anos 60, né? É legal você ver umas coisas inusitadas, por exemplo, nesse episódio, o Homem-Aranha enfrenta um mistério num cenário de praia, né? Onde que o Homem-Aranha funciona num cenário de praia e mar, né? Ele chega basicamente andando, né? No local lá onde o mistério tá atuando, né? O local onde tá acontecendo o crime, né? Do holandês voador, né? Que o mistério ele tá usando a lenda do holandês voador para contrabandear ouro ali naquela ilha, né? Então o Aranha chega andando e lá ele conhece o capitão de um dos navios que fica naquela praia, né? Então é bem inusitado, né? O Homem-Aranha chega andando como se estivesse passeando ali na praia. Mas acaba tendo o seu tom de humor, né? Aquilo que pode ser visto muitas vezes como um problema, né? Uma crítica, na verdade, acaba funcionando com um tom de humor, a gente assistindo isso depois de tanto tempo, né? Então, acho que acaba funcionando mesmo assim. Acho que o meu amigo secreto aí, ele realmente fez uma boa escolha, né? Porque eu gosto de rever esses episódios e então eu curti bastante a indicação dele e recomendo aí pra galera revisitar também, né? É muito fácil achar esses vídeos no YouTube. Então, agradeço ao meu amigo e deixo aí a recomendação pro pessoal também revisitar esses episódios do Homem-Aranha dos anos 60. Valeu! Ah, e quem eu tirei, né? Quem o amigo secreto que eu tirei foi o Gustavo. Espero que ele curta aí a indicação que eu fiz pra ele. Valeu.
Olá, gente. Sou eu, Gustavo. Pois bem, estamos no Amigo Secreto e estou aqui pra falar do presente que eu recebi. Enquanto eu estou gravando, eu não sei quem me deu, mas eu aposto 5 centavos que a pessoa que me recomendou isso foi o João. Por quê? Porque o que me foi recomendado foi o vídeo do YouTube, fanmade, Lego Venom The Last Dance. E não, gente, ao contrário do que possa parecer, Lego Venom The Last Dance não tem nada a ver com o filme Venom The Last Dance. Na verdade, foi há 4 anos atrás, então eu até acho que é anterior ao filme. No caso, trata-se de um pequeno vídeo de 10 minutos, mais ou menos, mostrando uma batalha Lego do Homem-Aranha e do Venom contra o Carnificina. E, pois bem, vamos dando as nossas opiniões. Eu vou dar um rápido resuminho da história. Basicamente, a história começa com o Ed visitando o Kletos na cadeia. Eles têm uma altercação. O simbionte do Venom deixa uma cria dele lá no Kletos, que à noite se transforma em Carnificina e foge da prisão matando geral. Acontece que o Venom vê essa notícia e decide confrontar o Carnificina nas suas. Não dá muito certo, ele leva uma surra. Pois bem, mas por sorte, enquanto isso acontecia, o Peter Parker estava lá pescando por algum motivo ao redor. Ele, o sentido aranha pita, ele se veste de Homem-Aranha, vai enfrentar lá o Carnificina, também leva uma surra. Pois bem, mas é nesse instante que os dois decidem que é hora de team up, tá, vocês já sabem, leva uma surra. Enfim, a história estava bem legal até aí. É uma historinha Lego fanmade, ou seja, não tem diálogos. Tudo é feito através de mímica, por assim dizer. É basicamente como um cinema mudo. Então você sabe o que está acontecendo na história, mesmo que não haja nenhum tipo de diálogo que descreva o que está acontecendo na história. Pois bem, a história estava bem legal até aí, mas aí chega a parte que eu, como fã de quadrinhos velhaco, tenho que reclamar. É que depois que os dois são derrotados, quem aparece pra ajudar do nada é o Motoqueiro Fantasma. Não, gente, não é o Motoqueiro Fantasma com quem estamos acostumados. É o Motorista Fantasma, aquele moleque que eu nem sei quem é o nome, que aparece nas histórias recentes e que não é o Johnny Blaze nem o Dan Cage. Pois bem, né? Então, como fã de quadrinhos velhos, eu tenho que reclamar disso. A escolha de Motoqueiro Fantasma pra luta, além de ser bem aleatória, não foi muito feliz, na minha opinião, porque esse personagem é um saco, eu não gosto dele. Se você gosta, tudo bem, mas eu não gosto. Então essa é a minha opinião, e se você discorda, pode me xingar. Enfim, acontece uma luta, tudo, e pra surpresa de zero pessoas, o Motorista Fantasma também perde a luta. Então todo mundo resolve se unir contra o Carnificina. E de novo todo mundo arruma a sua. O Carnificina sai de lá numa boa enquanto o Motorista Fantasma segue seu caminho e o Venom e o Homem-Aranha ficam se refletindo. E agora, gente, o que a gente faz pra deter esse cara? E a história termina com esse pam 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 de que não sabemos o que vai acontecer a partir daí. Pois bem, eu também não sei o que acontece a partir daí, eu acabei de ver o vídeo, estou vindo aqui a fazer esse áudio. Talvez eu veja depois, talvez não, mas enfim. É uma animação fanmade meio feita, a animação é bem legal. Eu posso estar falando besteira ou não, mas eu acho que a pessoa que fez essa animação em Lego é a mesma que fez a animação em Lego do filme Aranha Verso 2. Eu posso estar falando bobagem também, enfim, me corrijam, me xinguem depois. E, mas no geral, é uma animação bem bacana, tudo bem feita, bem coreografada até, nos limites, né, de que dá pra fazer pelo YouTube, né, e não de uma grande produção hollywoodiana, tipo Lego filme, Lego 2, Lego Batman, Lego não sei quem mais. Enfim, é uma história bem legal. Se vocês quiserem ver, por curiosidade, eu recomendo bastante. Uma nota? Eu vou dar uma nota 7,5 porque eu curti, mas é, o Motoqueiro Fantasma baixou um pouco a nota, se não seria um 8,5. Então é isso, o Motoqueiro Fantasma, que não é motoqueiro, custa um ponto a média desse programa. Pois bem, gente, é isso. Agora vamos para o nosso próximo e provavelmente último amiguinho secreto da lista, já que ele é o nosso host. Isso mesmo, meu amigo secreto é o Eric. Segue aí, Eric.
Muito bem, estamos aqui de volta para falar sobre o presente que eu recebi. E é curioso, né, cara? O Arachnofan já existe há mais ou menos... Vai fazer 15 anos agora em janeiro. não só desde quando o Aracnofã existe, mas assim, eu já acompanho o Homem-Aranha há mais tempo, né? E a gente tá sempre sendo surpreendido por coisas que a gente não sabia que existia. Eu, pelo menos, fui surpreendido dessa vez com a indicação que foi o Spider-Plant Man. Basicamente, o Spider-Plant Man é uma sketch de comédia lá de 2005 que parodia os filmes do Homem-Aranha, né? Na época já tinha saído o primeiro e o segundo filme. A paródia é mais focada no primeiro, apesar de ter uma referência ou outra ali ao filme 2, né? E basicamente essa Spider-Plant Man é uma sketch de comédia de um programa ou um movimento, eu não sei exatamente como que eu defino, que chama Comic Relief, que é uma... Eu não sei se seria uma ONG, talvez uma talvez seria isso, uma organização não governamental lá da Inglaterra, em que eles fazem... É tipo vários especiais de comédia para arrecadar dinheiro para instituições de caridade, etc. E esse quadro em específico, né, de 2005, que eu falei, ele é estrelado pelo Rowan Atkinson, que é mais conhecido por ser o Mr. Bean, né? E ele que é o personagem principal ali, o homem, o fotógrafo que é mordido por uma planta geneticamente modificada, uma spider plant. Esse, na verdade, é o nome real de uma planta, né? Eu não sei como é que fica em português, spider plant. Mas, enfim, ele ganha ali os poderes de planta e pode jogar vinhas e subir paredes e tal. E claro, né, tudo voltado pra comédia, o que é muito engraçado. Ele tem um interesse amoroso, que é a Jane Mary. E o grande vilão da história é o Batman. Que é, por incrível que pareça, né, o Batman. É curioso porque o Batman, ele tá atacando ele. Porque ele não tem mais filmes legais, agora é só querem saber de Homem-Aranha. E casa com a época, né? Porque o Batman Begins, ele é de 2005, então talvez nem tinha saído ainda quando teve essa paródia. E mesmo que tivesse, o que estourou mesmo do Nolan foi o Cavaleiro das Trevas, né? Por mais que o Begins já fosse elogiado. Então faz sentido, né? O Batman tava em queda ali desde os anos... Desde o meio ou início dos anos 90, que ele não tinha um filme muito popular, né? O último tinha sido o famigerado Batman e Robin, né? Então é bem engraçada a história e os personagens. São todos atores famosos de comédia, né? Não vou lembrar agora o nome de cada um, mas são todos famosos. Então, cara, vale muito a pena, é muito engraçado. E é o que eu falei, essas pérolas, né? 20 anos atrás e eu fui saber agora. Talvez vocês já conhecessem, né? Mas é sempre interessante que a gente tá conhecendo coisa nova. Como é algo mais antigo, né, dá pra achar facinho no YouTube, só pesquisar por Spider-Plant Man, que você acha lá pra poder assistir também. Enfim, fechamos agora então o programa, e eu queria deixar o meu agradecimento, como já é de praxe, mas por mais que eu repita todo ano, não é da boca pra fora, né. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente esse ano, nos podcasts, nas redes sociais, especialmente no grupo do WhatsApp, porque é de longe o lugar que o site é mais ativo, né, atualmente. Antigamente era o grupo do Facebook, que era muito movimentado, e hoje em dia é o grupo do WhatsApp. O pessoal tá lá diariamente conversando muito, inclusive se você não participa, peça pra gente o link que a gente manda aí, pode mandar em qualquer rede social que a gente adiciona vocês. E eu queria agradecer mesmo a todo mundo que acompanha a gente, porque sem público não justifica, né, ter todo o trabalho que a gente tem. E a gente faz tudo porque tem público, né? E também quero agradecer a toda a equipe, né, que sem o pessoal, igual eu falei, não é da boca pra fora, né, sem o pessoal realmente nada funcionaria, né, o site não estaria onde está hoje, né? Enfim, é isso. Muito obrigado por tudo. Boas festas para vocês. Um 2026 muito bom. Que venham muitas coisas boas. E é isso. Falou. Até mais. Abraço. Inter.